Novidades da última Super Quarta de 2025. Você está ouvindo Curadoria de número 8. O assunto do episódio são as decisões tomadas pelos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil nessa que foi a última Super Quarta de 2025. Primeiro, para você que não tem a menor ideia do que é isso, Super Quarta é quando calha da decisão de juros nos Estados Unidos acontecer no mesmo dia da decisão de juros aqui no Brasil. Isso tem sido chamado como super quarta pelo mercado há um certo tempo. Vamos então para as decisões em específico. Primeiramente, a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed. Foi uma decisão de cortar 25 basis points, levando a taxa de juros dos Estados Unidos, que é em faixa, não é uma meta, que nem aqui no Brasil. Levou a taxa de juros dos Estados Unidos para a faixa de 3,5% a 3,75%. E os pontos principais que valem a pena serem ressaltados são os seguintes: baixou 25 basis points em uma reunião não unânime, em que três diretores votaram de maneira diferente pela manutenção dos juros e não pela queda, o que o Powell, inclusive, disse na coletiva depois, porque, pequeno adendo, nos Estados Unidos. Há essa decisão, sai comunicado e aí depois tem uma coletiva com o banqueiro central. O Powell falou sobre isso na coletiva, que essa dissensão, né, esses diretores que não votaram com o consenso, eles votaram dessa maneira porque existem tensões para os dois lados. Calma, que a gente já vai chegar em quais são essas tensões. Ele mesmo disse que considera que existem argumentos para os dois lados, tanto para manutenção quanto para queda, mas que a queda prevaleceu. Foi sinalizado no dot plot, que é o gráfico onde os diretores votantes do Fed imaginam que estará a taxa de juros dos Estados Unidos para os próximos períodos. Foi sinalizado no dot plot que no ano de 2025 teremos uma queda de 25 basis points. E no ano de 2020, no ano, perdão, no ano de 2026 teremos uma queda de 25 basis points e no ano de 2027 teremos outra queda de 25 basis points, colocando a taxa esperada para o prazo relevante observado pelo Fed em 3%, o que inclusive é consideravelmente maior do que os 3,6% que a taxa de juros dos Estados Unidos está para 2 anos. E ainda menor do que os quase 4,2% que a taxa de juros dos Estados Unidos está para 10 anos. A inflação que o Banco Central dos Estados Unidos espera para o final de 2026 é de 2,4%, anteriormente esperava 2,6%, lembra? E o crescimento esperado mudou para 2,3%, anteriormente esperavam 1,8%. Eles vão olhar os dados antes de tomar as próximas decisões, reforçar o mercado de trabalho lá, mas que existem riscos de que ele ainda fique mais apertado, né, nesse duplo mandato deles, que lá é inflação e mercado de trabalho. A economia está em ritmo moderado, a inflação permanece em patamar elevado. Sobre um ponto que a gente adiantou para vocês aqui no Curadoria de número 7, colocaram que vão comprar mais títulos para o balanço. E no caso, títulos públicos de curto prazo, né, conhecido também como Treasuries. De novo, a gente antecipou isso para você no Curadoria número 7. Não especificaram por quanto tempo, mas disseram que será 40 bilhões de dólares no primeiro mês e deve continuar em um patamar razoavelmente elevado por um período ainda não sinalizado. Em todo caso, essas compras devem continuar por alguns meses. E isso foi colocado pelo Powell na coletiva como sendo para que o Fed tenha reservas amplas o suficiente e possa atuar no mercado, que ficou um tanto aberto, foi bastante questionado na coletiva, mas enfim, a ideia seria de suavizar flutuações no mercado de juros dos Estados Unidos, a ideia dessas compras. E de novo, 40 bilhões de dólares em Treasuries no primeiro mês. E expectativa de continuar em uma compra mais ou menos nessa mesma direção. Demandarem. Aberto. A respeito das tarifas, o Powell colocou que espera, né, o Fed espera que o impacto máximo delas aconteça na inflação americana no primeiro trimestre de 2026. E que recentemente o Core PCE, né, que é o núcleo da inflação dos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, ele acelerou para 2,8%, apesar da inflação estar um pouco abaixo disso. Que vem aí, né, das tarifas. Sobre o shutdown, disse que afetou pouco, mas em função do shutdown e da não divulgação de dados, né, alguns dados desde outubro não estão sendo divulgados adequadamente, o Fed olhou alguns outros dados de matriz mais privada para tomar essa sua decisão. Sobre esse ponto, são entre são do mercado de trabalho, o Fed avalia que há um risco de alta na inflação, outras pressões que vêm do mercado de bens e não do mercado de serviços, né? Vem majoritariamente da parte de bens do que da parte de serviços. E quanto ao lado do mercado de trabalho, a pressão que se espera é uma pressão de baixa, dentre outros motivos, pelo que ele citou, pelo avanço da economia de uma maneira um pouco mais reforçada do que se imaginava anteriormente, né? Lembre-se que nessa reunião deixaram de ver um crescimento de 1,7 para ver um crescimento de 2,3 no ano que vem. Então, esse ritmo mais acelerado e também pelo efeito migratório em queda, que também já tem sido colocado como uma coisa que faz diferença. Opinião. Um pouco preocupante para mim é o tanto que inteligência artificial foi considerada como um fator de crescimento para 2026, tanto do PIB quanto da renda. Isso foi colocado como o grande, pelo Powell na coletiva, colocado como o grande fator preponderante para que o crescimento permaneça robusto, permaneça forte no ano de 2026. E ficou meio nublado para mim o que quiseram dizer com o efeito máximo das tarifas deve acontecer no primeiro trimestre de 2026. Enfim, isso ficou meio vago, também foi questionado na coletiva, mas não teve tanto esclarecimento, a meu ver. Em todo caso, a decisão foi razoavelmente firme, mesmo não tendo sido fechada, não tendo sido uma unanimidade entre todos os votantes. Agora, vamos falar da decisão. No Brasil, a decisão tomada pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, sobre a Selic. Decisão no Brasil foi de manutenção em 15% da Selic. E o que que a gente pode dizer sobre o comunicado, que saiu imediatamente após a divulgação dessa decisão? O Banco Central visualiza que o PIB está desacelerando, mas o mercado de trabalho permanece resiliente. A inflação está desinchando, mas ainda está fora da meta. Expectativa de inflação do Banco Central é de 4,4% para 2025 e 4,2% para 2026, ou seja, ainda um tanto distante da meta. Porém, na projeção do Focus, que eles sinalizam dentro desse comunicado, a projeção do Focus para a inflação no segundo trimestre de 2027, que é o atual horizonte relevante do Banco Central, é 3,2%, que já é bem mais próximo de 3%, que é o centro da meta. Segundo o Banco Central, os riscos seguem para a inflação tanto presentes para alta quanto para baixa. Os riscos de alta seriam uma inflação desancorada por mais tempo, que acaba tendo ali um efeito inercial, né? Vai todo mundo reajustando porque imagina que a inflação vai estar sempre daquele patamar para cima. Outro ponto de risco de alta para a inflação: serviços puxando para cima por um hiato mais positivo do produto. O famigerado, se a demanda continuar maior do que a oferta, isso vai continuar puxando os preços. E no setor de serviços, é o grande temor do Banco Central agora: é que isso aconteça de maneira ainda mais intensiva no setor de serviços. E como terceiro ponto, efeito do câmbio mais depreciado. Dólar mais alto por mais tempo, passando aí para os preços gerais pelos importados e também por outros aspectos que acabam sendo afetados pelo dólar quando ele fica mais alto, mesmo que ele tenha descido bastante nos últimos tempos, mas enfim. E os riscos de baixa para a inflação colocados pelo Banco Central são os seguintes: a economia desacelerar mais do que o esperado. Lembre-se que nesse próprio comunicado já disseram, a economia está desacelerando, eles reconhecem isso. Mas colocam como risco eventual de queda da inflação, a economia desacelerar mais do que o esperado. Segundo ponto, desaceleração global advindo da guerra comercial. E terceiro ponto, commodities entregando efeitos deflacionários além do esperado também. É mantido no comunicado que as condições exigem uma política monetária em patamar significante contracionista por tempo bastante prolongado, que já tem sido falado em várias outras decisões. O desafio externo maior colocado na mesa pelo Banco Central é a política comercial dos Estados Unidos, ainda indefinida em relação ao resto do mundo e também ao Brasil, mesmo que a gente já tenha, né, o país já tenha avançado bastante, as taxas já tenham sido bastante diminuídas. E domesticamente citam o lado fiscal como uma coisa sensível, que é aquele ponto que também já pontuamos aqui algumas vezes, da demanda ficar mais aquecida e isso acabar puxando os preços para cima. Mantiveram nesse comunicado o ponto: não hesitaremos a aumentar se for preciso, que também já estava sendo dito há algumas reuniões, mesmo que as últimas reuniões também tenham sido de estabilidade dos juros em 15%. E no final das contas foi uma decisão unânime essa manutenção da Selic em 15%. Opinião. Esse comunicado fecha a porta para um corte que estava sendo esperado por alguns para janeiro de 2026, porque isso, essa possibilidade de corte, de avaliar corte, sequer entrou no campo de possibilidades desse comunicado. Possivelmente o primeiro corte deve ser palpite na reunião de março, e a depender do tom do próximo comunicado da reunião de janeiro, ou mesmo do tom da ata dessa reunião, que deve sair nos próximos dias, talvez esse primeiro corte fique para a reunião do final de abril do ano que vem. Como ano que vem é ano eleitoral e o fiscal brasileiro, né, o lado das contas públicas, já está desregulado, já está solto, já está mambembe no período atual, o Banco Central não vai arriscar cair um pouquinho de juro para depois ter que subir de novo. Então, creio eu, pela leitura do cenário, que o Banco Central vai preferir pecar pelo excesso do que pela falta na força da política monetária. E também agora uma opinião válida para essas duas decisões. Seria excelente se o Brasil pudesse ter uma coletiva como essa. Seria muito salutar, seria muito legal mesmo, mas como essa que tem nos Estados Unidos, no caso. Mas, assim, já digo de antemão para que ninguém fique ofendido. O Brasil, pelo lado do Banco Central, não tem institucionalidade o suficiente para fazer isso de maneira madura e não tem mídia especializada o suficiente para isso. Por não ter institucionalidade suficiente, eu acho que talvez isso causaria mais estremecimento se tivesse uma coletiva como essa do que esclarecimento. Talvez, se fosse o Galípolo fazendo, daria para ter um pouco mais de confiança, mas você ficar dependendo do banqueiro central da ocasião para ver como é que essas coisas iriam funcionar é meio complicado. E pelo lado da imprensa especializada, eu creio sinceramente que seriam mais perguntas do tipo: ah, você não acha que o juro está elevado? Né, que não significam nada per se, do que necessariamente perguntar os meandros disso, né, que nessas coletivas do Banco Central dos Estados Unidos, pós-decisão, são perguntados os meandros. Olha, por que que você acha que o mercado de trabalho vai nessa direção? Por que que você acha que essa decisão corrobora com o objetivo de manter a inflação na meta? Alguma coisa assim. Eu acho que, sinceramente, aí até fica a grande crítica, o grande toque para a nossa imprensa especializada de mercado, teoricamente, a gente ainda não tem musculatura o suficiente, nem do Banco Central, nem da mídia especializada. Uma pena, creio que a gente pode sim ter isso em algum momento. Da gestão do Ilan Goldfein para cá, a gente teve um avanço muito grande na comunicação do Banco Central em suas decisões, o que é extraordinariamente positivo, mas, de novo, ainda não há institucionalidade o suficiente, a meu ver, é uma opinião isso, do Banco Central, e também não há musculatura o suficiente para questionar o que precisar ser questionado por parte da dita imprensa especializada. E o que que dá para esperar para 2026, tanto de juros nos Estados Unidos quanto de juros no Brasil? Essa resposta virá em breve no quarto novo formato de conteúdos do Terraço Econômico. É isso mesmo, eu falei que Não seria uma só substituição do TeraçoCast, serão quatro. É isso. Se você continuar acompanhando aqui, por isso vale a pena você curtir esse conteúdo, compartilhar e ficar de olho, né? Se inscrever aí para acompanhar as próximas divulgações. As respostas a respeito do que esperar para 2026 você terá no próximo formato. Quando é que ele vai sair? Tenha um pouquinho de paciência, ele vai sair em breve. Caio Augusto, em 10 de dezembro de 2025, até o próximo Curadoria.